Audiobook Grátis apresenta Vamos Porém a História do Casamento da Infanta Dona Beatriz de Portugal com Carlos III, Duque de Saboia. São conhecidos os pormenores da viagem da Infanta pelo opúsculo de Garcia de Rezende, que anda nas suas obras, intitulado Ida da Infante de Beatriz para Saboia e pelo capítulo 70, quarta parte, da Chronica de D. Manuel, por Damião de Góis. Já tivemos também ocasião de referir-nos ao auto de Gil Vicente que tem por assunto a viagem de Dona Beatriz. No tomo 2 das provas da história genealógica encontra-se a página 439 o contrato do casamento, e a página 445 a longa enumeração dos objetos que constituíam o opulento enxoval da infanta. Até aqui o que conhecemos dos livros portugueses. Agora passemos a socorrer-nos da memória do barão Gaudenzio Clareta, a fim de a divulgarmos em Portugal, por ser realmente muito pouco conhecida entre nós. O casamento realizou-se no 1 de outubro de 1521, na Igreja dos Dominicanos de Nisa, lançando a benção nupcial o bispo de Vercelli, Bonifácio Ferreiro, que mais tarde se tornou conhecido pelo nome de Cardeal de Ivrea. Realizaram-se pomposos festejos públicos, primando entre eles, pelo seu luzimento, o torneio celebrado junto à Porta Marina, no qual cavaleiros espanhóis, portugueses e italianos quebraram lanças em honra dos augustos esposos. O códice citado por Herculano conta que Infanta, tendo chegado à Vila Franca pela 1 hora da tarde do dia de São Miguel, 29 de setembro, não queria sair da nau, o que fizera instâncias do Duque de Saboia. Daí inferiu Herculano que a má vontade com que ela desembarcou mostra que este casamento não lhe era demasiadamente grato. Vejamos, porém, o que diz o texto da memória de Clareta. Seguindo ora il racconto del Revelli, narra questo storico cheio giorno 29 verso letra Eurede Notes Barcola Principessa Vila Franca, dove de comandamento del Duque Ranci portati per riceverla e cumprimentarla Lodovico dei Malingri, Giovanni d'Orlie, e o Vescovo Geronimo d'Arsagis, Honorato Cais ed Consoli seguiti dai primigenti luomini del paese. Lora era già avanzata, ma por voli l'infante Beatrice la sera medesima recarsi a Nizza attraversando il colle di Montalban al chiaror di Montefassi, ed assisa su di una sedia sopanata di veluto e d'armelino, sostenuta da 4 gentiluomini portoghesi. Giunta la comitiva ai molini di Riccheri le acclamazioni più vive degli astanti annunziarono l'incontro del duca, il quale era giunto quella sera o apostrofo a Basia di San Ponzio e non aveva voluto far l'ingresso nella città prima che fosse arrivata la sposa. Vão grifadas as expressões que contrariam a versão do códice publicado por Herculano. Como vimos, Clareta apoia-se na narração de Revelli, e não podemos supor que Clareta ocultasse a verdade, por isso que ele a patenteia com inteira franqueza em vários lances da sua memória, especialmente, como veremos, quando se refere à decadência da corte de Carlos III. O condado de Nisa ofereceu à duquesa, como brinde de casamento, a soma de 5 mil florins. Pier Leone de Cavaglià, cônego de Santa Maria della Scala de Milão, recitou uma oração em um epitalâmio, de que existe um exemplar na Biblioteca Real, sendo o opúsculo que contém as duas peças literárias muito raro na Itália. Hoje dia sai raro, diz em parênteses Clareta. A oração é em latim. Clareta dá alguns extractos, e comenta-os. Por exemplo... Ponto abis uxorem puxerimam, ele dite, venustissimam que ut cerneri e virtutis lactia cura utissimus nutritam, e questo era vero, faecundum ut optamus. Clareta publica na íntegra o epitalâmio, também latino, que foi recitado pela menina Verônica Leone, de 4 anos de idade apenas, jovineta de 4 anos. Nesse epitalâmio são grandemente exaltadas a beleza e castidade da infanta Dona Beatriz. Clareta ainda cita outras congratulações poéticas que por essa ocasião foram publicadas. A 3 de outubro fizeram os duques de Saboia sua entrada solene na cidade de Nisa pela Porta Pairolieira. Segundo Revelli, cerca de 3 mil portugueses, ricamente vestidos, tomaram parte no cortejo. Mas outros muitos, não menos ricamente vestidos, assistiram como espectadores ao desfilar do préstito. Agora vem algumas linhas de Clareta, que reproduzimos no texto para que nela sobressaia a impressão profunda, conservada pela tradição, que causara em Nisa o aparato que os portugueses exibiram nesse ato. Sojungiu-se Tatus Torico, Reveli, Che e Portuguesi Somarona Ben Cinquimila, e Che Fucosa Mirabili e Uvedere Tante Ornamentidoro, Geme, Sere de Cavali com Brigli, Staff, Speroni e Cose Simili Tutti Formati de Lamé e Piastro de Puro Ouro, Uxeli Ed Animali Peregrini, Quantità Incredibile de Aromi de Espécie Diversa, em Una Parola, Tutto Che de Prezioso Dal Africa e Dali Indi, com Locazione del Navigazione Ale Pio Remote Parti, era stato aportato ao Rio de Portugalo. Aí fica mais essa recordação do nosso passado esplendor num tempo em que a riqueza dos cavaleiros igualava a dos arreios dos cavalos, tudo constelado do ouro e pedrarias, que o descobrimento da Índia nos permitia exibir por entre nuvens de exquisitos perfumes orientais. Segundo Clareta, foi no dia 8 de outubro que os noivos partiram de Nisa para o Piemonte. Esta indicação confere com a do códice publicado no Panorama. É porém durante a jornada que o autor do códice se refere a violências praticadas contra os portugueses que acompanharam a infanta. Clareta cita os nomes dos personagens italianos que fizeram séquito aos noivos até Vigone, um dos quais personagens era o governador de Nisa, com seu lugar-tenente. Parece natural que aquele funcionário e alguns mais retrocedessem depois de haverem acompanhado os duques por algum tempo. Acrescenta Clareta que em Vigone se despediu o cortejo, ficando aí os noivos, podendo supor-se que no gozo da sua lua de mel, livres finalmente das impertinências oficiais, que durante 8 dias os tinham rodeado. A desde fevereiro de 1522 expedia Carlos III patente de assentamento, a favor de Dona Beatriz, da quantia de 9.700 florins, com hipoteca sobre diversos rendimentos públicos, e a 22 de abril passava a quitação ao rei de Portugal da soma de 150 mil ducados, com que a infanta fora dotada por seu pai. Os duques demoraram-se em Vigone até ao mês de março, recebendo aí Dona Beatriz, por parte do estado do Piemonte, um donativo de 50 mil florins, e o duque outro de 200 mil. Clareta diz que a entrada dos noivos em Turim fora saudada pela população. Mas que as festas públicas bem depressa tiveram de ser ensombradas pela notícia da morte do rei de Portugal, ocorrida no mês de dezembro, e pela peste que os portugueses haviam deixado em Nisa, cujos habitantes flagelara por longo tempo. A cena da ponte, descrita no Códice do Panorama, quando uns 100 alabardeiros puseram as alabardas aos peitos dos portugueses, que queriam acompanhar a infanta, teria uma explicação inverosímil pela versão de Herculano, visto como o duque não havia ainda regulado a situação financeira de um casamento que tanto lhe convinha e por que tanto instara. Sendo tamanha, como refere Clareta, a multidão de portugueses que assistiram à recepção da infanta Dona Beatriz, explica-se facilmente o ato de violência praticado pelos alabardeiros como medida profilática adotada pelo duque contra a invasão de uma epidemia que desde longos anos não tinha deixado de fazer grande número de vítimas em Portugal. Pode mesmo ter acontecido que um ou outro caso de peste se houvesse manifestado entre os 5 mil portugueses que por ocasião das festas do casamento se encontravam em Nisa, incluindo os marinheiros dos 18 navios que constituíam a frota portuguesa. É porém natural que os portugueses se ofendessem com essa precaução e desfigurassem as intenções de Carlos III, tomando-as a conta de descorteses para com a infanta, e de hostis para com eles. As condições higiênicas de Portugal eram realmente deploráveis então. A peste tinha devastado o reino anos antes, e, referindo-se à morte de Dom Manuel, diz Garcia de Rezende na miscelânea, neste ano se finou o grã-rei Dom Manuel. Quantos consigo levou? A morte triste, cruel? Que rei, que gente matou! 200 homens honrados, em que iam muitos destados, vivos que então se finaram de modorra, e escaparam muitos já quase enterrados.